Para já, nem uma palavra. O Presidente da República não vai fazer qualquer comentário à carta aberta enviada por Luís Montenegro a António Costa. Ao final da manhã, em peso da régua, Marcelo Rebelo de Sousa apenas disse que teve conhecimento da carta.
Estava a bordo do avião vindo da África do Sul. Tínhamos acabado de escoar quando recebi essa informação. E, embora não me fosse dirigida, era com conhecimento ao Presidente da República e, tal como tem acontecido em relação a muitas outras outras intervenções, outras tomadas de posição, eu entendo que estamos num processo e no decurso do processo não vou pronunciar sobre isso. Está em curso? Está em curso.
Palavras do Presidente da República, registadas pela RTP. Luís Montenegro fez bem. É a leitura do histórico social-democrata Carlos Encarnação à carta aberta que o Presidente do PSD enviou ao Primeiro-Ministro. Nesta carta, conhecida hoje de manhã, Montenegro insiste na demissão da Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa e deixa um aviso. Se isso não acontecer, o líder do PSD retira a confiança política à direção das secretas. Ouvido pela Antena 1, Carlos Encarnação diz que o Presidente Social-Democrata fez o que tinha a fazer.
O Dr. Montenegro, se fez essa carta e tendo feito essa carta, ele diz aquilo que, no fundo, é absolutamente essencial para toda a gente perceber. Um líder da oposição, que no caso concreto, como é o PS e o PSD, têm sempre suportado as nomeações dos serviços de fisca da chefia dos Serviços de Informações da República, por eleição concordante, nesta altura tem de dizer: olha, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso, isto não pode ser assim e o Estado não pode continuar a ser servido desta forma.
Na análise do social-democrata Carlos Encarnação, que já assumiu vários cargos, entre eles o de deputado ou o de autarca de Coimbra, o governo está distraído e não consegue responder aos verdadeiros problemas do país.
É um abuso de poder do primeiro-ministro sobre a opinião, sobre a consciência das pessoas. E, portanto, o doutor António Costa, que é um homem experiente e tal, que é um homem que já anda nisto há muito tempo, deve chegar à conclusão que atingiu o seu limite, que não pode continuar a fazer o que tem feito.
O que é que isso significa?
A não fazer o que não tem feito, a fazer o que não tem feito.
O que é que isso significa? António Costa atingiu o seu limite? O que é que isso deveria traduzir?
Significa aquilo que, com mais responsabilidade, eu diria, deve pedir admissão ao Presidente da República.
Declarações de Carlos Encarnação, histórico do PSD, ouvido hoje pela jornalista Oriana Barcelos. O Chega quer ouvir o diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. O requerimento já deu entrada na Assembleia da República. Para o Chega é fundamental ouvir António Gameiro Marques sobre o caso que envolve as secretas e a recuperação do computador do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas. O Chega quer esclarecimentos sobre a forma e o critério com que os documentos no computador em causa foram classificados e quem autorizou essa mesma classificação. O Chega quer também saber se foram usurpadas por outros serviços as competências que são próprias do Gabinete Nacional de Segurança. Como escutámos no início deste jornal, o Presidente da República já está em peso da régua. De acordo com a agenda oficial de Belém, o chefe de Estado só iria ter compromissos oficiais a partir das 8 da noite, mas Marcelo Rebelo de Sousa quis ir já esta manhã ver o ensaio do desfile militar, marcado para amanhã.
Nos últimos anos tem havido a cerimónia militar em contextos muito diferentes e aqui Peso da Régua era muito especial, porque o espaço é muito restrito, portanto, para ter um desfile, como puderam observar, que é de uma dignidade e de uma representatividade muito grande de todas as Forças Armadas, eu queria ver exatamente como era a distribuição do espaço, porque amanhã, quando chegar, não é uma surpresa.
Marcelo a ir com tempo para Peso da Régua para se inteirar dos preparativos do Dia de Portugal, das cerimónias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República garantiu que o discurso de amanhã não vai ser sobre a atualidade política. Na véspera do Dia de Portugal, olhamos para a Venezuela, país que por estes dias recebe a visita do Ministro da Administração Interna. Ouvido pela RDP Internacional, o conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas, Fernando Topa, descreve um cenário difícil depois de anos em que faltaram produtos nas prateleiras dos supermercados. O que falta agora é poder de compra.
Neste momento, no país, consegue-se de tudo. Há de tudo na Venezuela. Quando digo de tudo, é de tudo, do bom e do melhor. Porque chegam aqui coisas importadas em muitas partes do mundo, mas o problema é que a grande maioria da população, eu digo aproximadamente 90% das pessoas não têm capacidade para comprar. As pessoas já estão até a deixar de comprar alimentos. Quando deixam de comprar alimentos, quer dizer que a situação está realmente complicada, não é? Não sabemos onde é que isto irá parar.
O alerta do conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas, Fernando Topa, nestas declarações à RDP Internacional, diz também que todos os dias tem aumentado o número de portugueses numa situação precária. Vivem na Venezuela cerca de 400 mil portugueses e lusodescendentes. O ministro da Administração Interna, que foi já secretário de Estado das Comunidades, está de visita ao país. José Luís Carneiro fica até domingo no âmbito das celebrações do 10 de junho. É uma informação que acaba de ser conhecida. Há um português entre as vítimas do ataque de ontem num parque infantil em França. Tem 72 anos, foi atingido por um tiro da polícia de forma acidental, isto depois de ter sido esfaqueado pelo autor do ataque. É uma informação que está a ser avançada pela TF1, um canal de televisão francês. Duas das quatro crianças que ficaram feridas em Annecy correm ainda risco de vida, quanto ao suspeito continua detido. O interrogatório a Eduardo Cabrita ficou para o período da tarde. O antigo ministro da Administração Interna está no Tribunal de Évora para ser interrogado pelo juiz de instrução no processo do atropelamento mortal de um trabalhador há 2 anos na autoestrada A6. De manhã, o juiz interrogou o ex-chefe de segurança de Eduardo Cabrita, Nuno Dias. À saída do tribunal, para o intervalo do almoço, o advogado Magalhães e Silva, que representa Eduardo Cabrita, admitiu que foi importante conhecer a versão do ex-chefe de segurança do antigo ministro da Administração Interna, que é interrogado como arguído na instrução do processo do atropelamento mortal. Cabrita seguia no carro que atropelou e provocou a morte do trabalhador. As novas diligências foram marcadas depois do Tribunal da Relação de Évora ter admitido de forma parcial os recursos da Associação de Cidadãos Automobilizados e da família da vítima. A associação defende que Eduardo Cabrita vá a julgamento por homicídio por negligência por omissão. Até às 3 da tarde, 12 distritos de Portugal continental continuam ainda sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera por causa das previsões de chuva forte e trovoada. Os aguaceiros mantêm-se até terça-feira, sobretudo no norte e centro do país. Depois chegam dias de calor, como dá conta a meteorologista Paula Leitão.
A temperatura a partir de dia 14, quarta-feira, tem tendência para uma subida gradual e realmente 35 graus de esperar já na sexta-feira no interior do Alentejo. Na faixa costeira nós estamos à espera de temperaturas tão altas, no entanto 30 graus pode-se atingir em algumas cidades como Braga ou Santarém.
Na última madrugada, a Proteção Civil registrou quase uma centena de ocorrências relacionadas com os aguaceiros e com o vento forte, sobretudo nos distritos do Porto, de Braga e de Lisboa. Ainda assim, ouvido pela Antena 1, Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, explica que foram sobretudo pequenas inundações.
A noite foi relativamente mais calma. Desde as 0 horas do dia de hoje até à presente hora, houve a registrar 98 ocorrências em todo o país, sendo que as ocorrências em tipologia que tem maior número será a limpeza de via e depois quedas de árvores e inundações também.
Madrugada mais calma do que tinha sido a anteriores. Acaba de chegar à redação da Antena 1 uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o governo português, a lamentar o incidente que envolveu um ataque com faca ocorrido ontem num parque infantil de Annecy, nos Alpes franceses. O governo português manifesta solidariedade às crianças e aos adultos feridos, bem como às famílias. e refere também que no decurso deste acontecimento, um cidadão português, ao tentar impedir o atacante de fugir da polícia, ficou gravemente ferido. Neste momento já está fora de perigo. Pelo ato de coragem e bravura, pode ler-se nesta nota, há uma palavra de profundo agradecimento a este cidadão.